Acorda! Acorda, cidade!
Cidade 8:34, voltamos, Aninha.
Quarta-feira, meiuca da semana, dia de Imob Cidade com Vitor Souza Gomes, sim, que já tá por aqui. Bom dia, Vitor.
Bom dia, Aninha. Bom dia, Homero. Bora falar de mercado imobiliário aqui no Imob Cidade.
Isso. Bem-vindo, Vitor. Bom dia. Pra te achar nas redes sociais.
Vitor Souza Gomes, em todas as redes sociais. Já estamos ao vivo, inclusive, aqui no meu Instagram.
Ótimo. Boa. Então dá pra acompanhar lá também, viu? Bora começar então com as perguntas. Vitor, existe uma quantidade de dinheiro que preciso ter guardado para comprar um imóvel financiado? Eu tenho medo de estar guardando pouco.
Ô, Aninha, como regra geral, o que a gente sugere é claro que, primeira coisa, para você comprar um imóvel financiado, o valor desse imóvel, o valor do seu financiamento, vai depender da sua aprovação de crédito de acordo com a sua renda. Então, esse é o primeiro ponto.
Tá.
E aí, o segundo ponto, que normalmente é possível financiar até 80% do imóvel. Uhum. Em alguns casos, até 90% do imóvel, se for imóvel na planta, um banco ou outro faz um financiamento de até 90%. Então, vamos dizer, como regra geral, você vai precisar ter guardado de 5% a 6%, 7% do valor do imóvel, certo, para transmissão, documentos, ITBI e esse tipo de custo que vai acontecer. 10% ou 20% do valor do imóvel, dependendo do banco que você vai utilizar, o imóvel que você vai utilizar, que você vai comprar. Para você tentar financiar 80%, que é o valor máximo, 80% a 90%, que é o valor máximo. Então, o aconselhável é que você tenha do imóvel que você pretende, de acordo com a sua renda e com o seu financiamento possível, você ter pelo menos em torno de 25% do valor do imóvel, seria o ideal para você poder financiar, que é uns 20% de sinal e uns 5% ali, mais ou menos, de custo de documentação.
Ótimo, arrasou, Vitor. O proprietário trocou de imobiliária. Eu, inquilina, devo assinar um novo contrato com a nova imobiliária, sendo que o anterior ainda está vigente, 5 meses no apartamento. E aí?
Não vejo nenhuma necessidade, porque na verdade o contrato do inquilino, ele é com o proprietário. A imobiliária é a intermediária que representava o proprietário naquele momento.
Tá.
Se o proprietário trocou de empresa para administrar, só trocou o intermediário que tem, vai passar então a ter o poder de administração. Mas o contrato de locação permanece vigente.
Ah, beleza. Só muda mesmo, então, como
imobiliária. Só imobiliária e administração, exatamente.
Ótimo. Vitor, há alguma modalidade de financiamento que eu possa não pagar juros de obra na aquisição de imóvel na planta?
Sim, venda de pai para filho.
Apenas.
Não, tem sim, é brincadeira. Tem sim, tem várias possibilidades. Vamos lá. Primeira coisa, existem várias incorporadoras que criam modelos que a gente normalmente chama de plano investidor.
Tá.
Com financiamentos mais curtos, né, dentro do período de obra, quando a gente faz o lançamento, de modo que ele vai fazer esse parcelamento sem juros e sem correção. Porque, veja bem, juros e correção são coisas diferentes. Tá certo?
Tá.
E, via de regra, se você for fazer uma aquisição de imóvel sem financiamento bancário, financiando direto a incorporadora, mesmo que num prazo mais longo, o que você vai pagar não é juros, é correção.
Entendi.
Na maioria dos casos. Tem casos que tem juros também. Então tem que analisar cada tabela, cada modelo de trabalho de cada incorporadora. Então tem sim várias possibilidades. E é importante distinguir isso. Juros é uma coisa, correção é outra coisa. Tem como comprar sem juros e sem correção, tem como comprar só com correção e tem como comprar com juros e correção. Mas isso vai, normalmente, isso vai depender do seu poder de compra de pagamento também das modalidades ofertadas pela incorporadora. Entendeu?
Entendi.
Mas jeito tem.
Entendi. Então é bem personalizado, digamos assim.
É, personalizado,
né?
E depende, claro, é essa história. Porque, por exemplo, às vezes, mesmo que a incorporadora tenha o hábito de cobrar um valor de correção, é perfeitamente possível, dependendo de quando você vai dar de sinal, por exemplo, que ela concorde em diminuir esse valor ou concorde em não cobrar esse valor. Então, a negociação, né? A negociação, ela sempre tem que partir de uma lógica, claro, do que como a incorporadora trabalha. Tem, tem incorporadora em Juiz de Fora, por exemplo, que cobra correção de poupança. Então,
sim,
é mínima, né? Se você for analisar. Então, assim, tem N possibilidades dentro do mercado. O negócio está bem assessorado aí por um profissional que posso te apresentar esse leque de opções, entendendo qual que é o seu melhor, a sua melhor modalidade de compra.
Com certeza. Ótimo. Vitor, o valor que eu tenho no FGTS entra no cálculo do financiamento ou é um dinheiro extra, digamos assim, que eu posso dar?
É como se fosse um dinheiro extra. Na verdade, o FGTS, ele vai ser como se fosse um recurso próprio. A única diferença é a forma como o processo para ele ser liberado, que não é tão simples. Mas, vamos supor, daquele, vamos voltar lá naquela pergunta que a gente falou, dos 20% de Senal, né, 80% financiado, se você tiver o correspondente a 10, 20, 30% do valor do imóvel que você quer adquirir em FGTS, você só vai ter que pagar custo de documentação.
Ah, tá.
Você não precisa dar nada de sinal. Você vai usar financiamento, mas FGTS, entendeu? E não vai ter que tirar nada do bolso. Então, é um dinheiro além do financiamento. É um dinheiro como se fosse um recurso próprio, entendeu? Só que ele não está na sua conta, depende do processo e das regras todas para ele poder ser liberado.
Boa.
Existe, inclusive, só para a gente complementar, já que é FGTS, existe, inclusive, a possibilidade de você comprar só com FGTS, sem financiamento. Exatamente, chama, é um processo de FGTS total. Olha. Que você pode ser uma parte do imóvel, por exemplo, ah, o imóvel 200, eu tenho 100 de FGTS e tenho 100 de dinheiro, vou dar o 100 de dinheiro, 100 de FGTS sem financiamento. Entendi. Ou já tive situações de 100% de FGTS.
Nossa!
Entendeu? Zero de financiamento. Tem o processamento que tem que ser feito. Entendi. E tudo mais, mas também é possível.
Ótimo, muito bom, Vitor. Eu e meu marido temos uma união estável, qual seria o processo para a gente conseguir financiar um imóvel?
Processo normal, não tem diferença nenhuma o fato de ter união estável, vai apresentar a documentação dos dois, inclusive ali a escritura de união estável, que imagino que seja o caso, né? Ou mesmo se não tiver escritura de união estável, for só uma união estável de fato, também é possível, junto à documentação, os dois estão comprando em conjunto ali, aprovando o crédito de ambos.
Boa, eu não sei se ainda continua, Vitor, mas há um tempo atrás a gente estava conversando, né? Você falou que não precisa desse parentesco para comprar um imóvel junto, não, ainda continua?
Continua, é possível, eu quero juntar um imóvel que a gente quer comprar, eu e você vamos comprar um imóvel que a gente quer investir nele e vamos financiar conjuntamente, né? Aí no caso, se a gente estiver falando de, por exemplo, duas pessoas casadas, aí vai entrar todo mundo, né? Não só as pessoas que querem comprar sem parentesco, né? Então é tranquilo de fazer.
Ótimo. Próxima pergunta, a locatária da minha residência está me proibindo de trazer amizades e família em minha casa, tanto de dia quanto de noite. O que que eu devo fazer, Vitor? Porque já tá passando dos limites isso.
Então, Aninha, assim, teoricamente ela não pode fazer isso, né? O que você tem que, como previsão de contrato, você tem que respeitar as regras do condomínio, regimento interno, etc. Falando do condomínio.
Tá.
Então, a menos que você esteja fazendo algo, um barulho exacerbado, coisa do tipo, para o condomínio te multar e ter esse tipo de constrangimento e problema, e mesmo assim não é proibir de levar, né? Você pode levar quem você quiser para dentro do imóvel que você está locado. Você tem a posse dele, você tem o direito de utilizá-lo e receber quem você quiser, né? Aí eu não sei, cada situação, às vezes acontece de um caso que o proprietário mora embaixo, tá alugando um imóvel de cima. Aí nesse caso é dor de cabeça, é melhor trocar de imóvel para não ter que ficar discutindo.
Problema,
mas direito de levar quem você quiser, receber quem quiser, hospedar quem você quiser. Não tem como ter essa limitação.
Boa. Existe, Vitor, um tempo mínimo para um imóvel ser alugado? Por exemplo, pode ser feito um contrato de um ano de aluguel sem problemas?
Pode ser feito contrato de qualquer período. A legislação normalmente entende como contrato de temporada se for um contrato de até 3 meses.
Ah, sim.
Né? Na legislação convencional. Salvo isso, é uma locação normal, que pode ser de qualquer período. Aí, vale a ressalva daquilo que a gente conversou algumas semanas atrás, que eu trouxe algumas respostas, por que os contratos normalmente têm 30 meses?
Sim.
E não menos. Porque quando o contrato é inferior a 30 meses, só pra gente dar uma relembrada, inferior a 30 meses, você tem uma série de regras para mesmo depois do contrato terminado, prazo de vigência, para tirar o inquilino de lá. Quando o contrato é de 30 meses, não há essa regra. Acabou o contrato, você quer o imóvel, pode pedir o imóvel, ponto final. Né? Então, por isso que os contratos normalmente são indicados que eles sejam de 30 meses.
30 meses, boa. Vitor, visitei um apartamento para alugar. Gostei muito do imóvel, preço, localização e tudo. Só que eu não gostei da pintura. Nesse caso, posso propor de entrar no apartamento, pintar do meu jeito e descontar no primeiro aluguel?
Pode propor qualquer coisa, pode entrar em acordo de qualquer situação sem nenhum problema, né? A pintura tá, sei lá, tá verde, isso aqui é uma pintura branca e vai entrar em acordo, o proprietário vai concordar de você fazer, ou qualquer, isso vale para qualquer alteração.
Sim.
É possível fazer esse acordo, pode ser que seja interessante pro proprietário, né? Então, é possível, é. Agora, também não há nenhum empecilho, porque você tem que, lembrando que você tem que sempre devolver o imóvel da forma que você pegou. Uhum. Então você pegou lá com a pintura X. Você quer, você vai morar lá um tempo, você quer deixar do seu jeito, pinta do seu jeito e tudo mais. E na hora de devolver, você vai ter que fazer novamente a pintura anterior, que na verdade já é o normal, você entregar pintado.
Sim.
Aí imagina que a gente esteja falando só de cores.
Aham, uhum, provavelmente.
Né? Ele vai fazer uma pintura a mais no início. Mas pode sim entrar em acordo, ninguém é obrigado a concordar, uhum, e aceitar. Mas poder pode.
Boa. Vitor, meu contrato venceu em abril, ninguém se manifestou sobre e agora quero me mudar. Mas a locadora está me cobrando a mensalidade desse mês, sendo que ainda vai vencer. Devo pagar ou não?
Sim, deve pagar. Né? A lei é muito clara que ou você vai entregar no prazo exato do fim do seu contrato, porque, uhum, aí está previsto no contrato, ou então se prorrogar por prazo indeterminado ou dentro da vigência do contrato, você tem que comunicar com no mínimo 30 dias de antecedência.
Ah, tá.
Tá certo? Uhum. Então isso não há dúvida quanto a isso, tem que fazer o pagamento, né? Boa. Tem que fazer o pagamento porque você não comunicou com 30 dias, uhum, de antecedência.
Entendi.
Se você tiver essa comunicação mínima de 30 dias, aí é até ali a entrega, uhum, dentro desse período.
Ótimo. Uhum. Pra gente encerrar, temos um pequeno testamento. Vamos lá. Vitor, sou ex-morador de uma república em Viçosa, Minas Gerais, e após quase 12 anos de ter saído de lá, a imobiliária entrou em contato comigo, falando que o IPTU vai ser entregue em junho. Daí, informei que não sou mais morador. Com isso, me informaram que eu nunca entreguei o imóvel e que consta no contrato que deveria ser entregue com, no mínimo, 30 dias de antecedência ou renovaria automaticamente. Mais ou menos o que a gente disse, uhum, né? E que eu deveria entrar em contato com os novos moradores para fazer um novo contrato ou entregar o imóvel. Quando eu saí, ainda havia amigos lá. Na época, os fiadores eram meus pais e os pais de um amigo meu, por isso entraram em contato comigo. Achei um absurdo, isso tinha que ser mais organizado por parte da imobiliária. Muito chata essa situação. E aí, Vitor?
Aninha, sejamos honestos, como sempre somos. Desculpa, meu amigo, mas se tem alguém desorganizado, é você.
O que deveria ter sido feito aí, Vitor?
A verdade é a seguinte, Aninha. Vamos pensar o seguinte.
Uhum.
Você tem um cartão de crédito?
Tem.
Você assinou com o banco e contratou um cartão de crédito.
Sim.
Correto?
Uhum.
Aí você pegou e emprestou pro Homero, porque ele é seu amigo.
Uhum.
O Homero fez uma compra e não pagou.
Sim.
De quem é a responsabilidade?
Minha. Tá no meu nome.
Vale a mesma coisa pro contrato de locação.
Entendi.
É uma relação jurídica, que você fez uma contratação. Então a imobiliária, ela não tem responsabilidade se o contrato tá vigente.
Uhum.
Você não entregou. A responsabilidade é sua com a imobiliária. E vou trazer uma coisa ainda para se preocupar profundamente.
Sim.
Se os seus pais, se os pais dele e do outro amigo que alugaram à época, uhum, eram os fiadores, eles são corresponsáveis até hoje, porque não terminou a locação, não entregaram o imóvel, não se exoneraram, podendo responder com todos os seus bens.
É um problema muito maior.
Muito,
né,
maior.
Ó,
então,
que perigo.
Ser fiador é complicado. É. Então, você me desculpa não ter a resposta que ele gostaria, mas me perdoa, mas, cara, a responsabilidade de quem contratou.
Uhum.
Então, a falta de organização é quem fez um contrato e não se preocupou, sim, em findar a sua locação e passar para o próximo. Então a imobiliária está correta, ela tem todo o direito de cobrar o inquilino, como direito de cobrar o fiador, uhum, dentro dos termos contratados.
Entendi.
A responsabilidade permanece. Vale para qualquer outra situação, relação jurídica dessa forma.
Boa.
Portanto, se preocupe, o Código Civil vai falar que a responsabilidade, uhum, é de quem deve.
Uhum.
Né? Então, e o Código Civil, por exemplo, ele que assinou o contrato, ele,
uhum,
contratou, não tem prazo de vigência e ele se prorroga por prazo indeterminado, como prevê o contrato e como prevê a lei.
Exatamente.
Então o contrato segue vigente em todos os seus termos.
Boa.
E aproveitando aqui o assunto, o Vitor já falou em outros imóveis e a gente lembra, né, Vitor? Você deu esse aviso. Cuidado de quem você vai ser fiador.
É muito
sério,
né?
Sem dúvida, ser fiador é um caso muito sério. Por isso que cada vez tem outras alternativas melhores,
aham,
né? Que envolvem custo para não depender dos outros,
aham,
e tudo mais.
Exatamente.
Porque é uma situação e uma relação bastante complicada, que envolve muita responsabilidade.
Aham.
Você está assumindo a dívida por outro.
Pois é.
Né? E a grande maioria dos contratos de locação prevêem a possibilidade de você abrir mão do direito, daquele direito que a gente fala que é sequencial. Ou seja, você primeiro tem que cobrar o inquilino para depois cobrar o fiador.
Uhum.
Não, todos os contratos fazem o fiador abrir mão disso, eu posso cobrar direto o fiador.
Exatamente.
Entendeu? Como garantia. Então, realmente, a gente tem que estar atento com os contratos que nós fazemos, com as relações jurídicas e dívidas que nós, uhum, assumimos, para que a gente possa arcar com tudo isso, infelizmente.
Boa, arrasou, Vitor. Tem pergunta aí,
chegou mesmo aqui. Bom dia a todos. Vitor, é possível registrar escritura ou registro no cartório de um apartamento com um contrato de compra e venda, a construtora não fez a incorporação do imóvel. Seria o registro de fração ideal, é isso?
Se ela não fez a incorporação, não tem nem o registro da fração ideal. Ah, Na verdade, ela comprou um imóvel que atualmente está irregular, né? E em consequência disso, você não tem como fazer escritura e registro dessa unidade.
E o certo seria, então, essa responsável regularizar
exatamente,
o imóvel.
Exatamente. A incorporadora, a construtora que está fazendo o empreendimento, ela nem poderia vender, na verdade, sem antes ter regularizado. Né? Para vender tem que estar regular.
Regular. Certíssimo. Respondido.
Boa. Tem mais uma aqui, ó. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vitor. Queria fazer uma pergunta. Sou síndico do meu condomínio e tenho dois moradores alugados que estão atrasando o condomínio. Já cobrei diretamente aos moradores, mas sem sucesso. Eu posso entrar em contato direto com as imobiliárias?
Entendo que sim e deve fazê-lo, porque o pagamento de condomínio está previsto no contrato de locação e na lei, é obrigação do inquilino e, portanto, o não pagamento do condomínio é também motivo para rescisão contratual e ação de despejo.
Uhum.
Tá? Então, se for uma situação que esteja recorrente e tudo mais, uhum, a imobiliária representando ali o proprietário, uhum, pode caminhar com um processo de despejo de cobrança desse condomínio.
Ótimo. E ele completou aqui, ó, no regimento o condomínio tem que ser pago para mim, no caso é o síndico.
Tá, o síndico mesmo.
Sim, ele tá atuando ali como administradora, não vejo, não tem problema.
Continua a mesma
orientação,
coisa,
mesma,
né?
Coisa.
Boa, então.
Fechou. Bom dia, pessoal. Vitor, uma dúvida. Se eu perder a chave do apartamento que alugo, eu tenho que fazer outra? A gente já falou isso aqui no programa.
Com certeza. Com certeza, tem que fazer outra. E entregar, na hora que você for entregar tudo certinho, como você recebeu.
Com a quantidade de chave que recebeu.
E até, na verdade, assim, é um gasto pequeno, Homero, que até aconselhava que a pessoa troque mesmo. Uhum. Tá, o miolo, porque nem, né, o miolo da fechadura ali, uhum, do seu imóvel, porque nem sempre o imóvel está disponível em uma só imobiliária. É. Então pode ser que exista uma outra cópia dessa chave em outra imobiliária e aconteça uma situação chata. A gente fala sempre isso, tanto para compra e venda, inclusive para locação. É um valor pequeno que te poupa ali de dor de cabeça. Vale a pena trocar o miolo no início e depois você devolve a chave nova que você fez.
Ótimo, boa dica.
Fechamos aqui, Aninha.
Fechamos também. Vitor, pra te seguir nas redes sociais.
Victor Souza Gomes em todas as redes sociais. Obrigado, Homero. Obrigado, Aninha. Até quarta que vem no Imob Cidade.
Até lá. Beijo, beijo. Tchau, tchau, Vitor.